Bom dia! Uma alegria estar aqui com vocês hoje, apesar do desafio de falar aqui na frente. Muito bom, vamos conversar então sobre esse tema. Deixa eu esperar a mulherada entrar, tem mais um pouco de gente chegando. Sejam bem-vindas. Samuel, elas estão falando que está abafado o som. Chegou o nosso rapaz do som. Alô, som, bom dia, melhorou? Sim. Vou aproveitar que ele está aqui. Vocês querem que ligue o ar-condicionado? Muito bom. Obrigada, Samuel. Bom, minhas irmãs, vamos lá, vamos começando. E o nosso tempo passa rápido, né? Vamos orar, né, antes da gente começar. A gente veio no intervalo agitadas. Vamos orar e entregar essa alma nas mãos do Senhor. Querido Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá, uma manhã aqui com a tua família, reunidos para te louvar, te adorar, aprender do Senhor. E agora, como mulheres, juntas aqui nessa sala para aprender sobre servir o Senhor. O que isso significa, o que o Senhor quer de nós como mulheres aqui na nossa igreja. Então, use minha vida, que eu seja um instrumento do Senhor para falar a cada uma dessas mulheres aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos estudando o livro Mulheres que Caminham Juntas. E ele é um livro bem prático, escrito por brasileiras. Por isso tem sido tão gostoso conversar com as irmãs sobre isso, né? Ele é bem atual e bem prático mesmo. O que é a mulher? Como a mulher pode servir, pode ajudar na igreja, pode ensinar, pode aconselhar? O que isso tem a ver com a gente? Então, a gente tem conversado sobre isso, sobre o contexto da igreja local. E como mulheres, como grupo de mulheres, a nossa igreja é tão grande, né? Então, como nós, mulheres, podemos servir juntas, podemos servir a nossa igreja, fazer diferença na nossa igreja para o reino de Deus? A gente vai começar pensando sobre a palavrinha servir. E o lema da nossa igreja é, quem sabe? Sempre servir a Cristo, né? Então, na verdade, talvez a gente que cresceu aqui, ou já está aqui há alguns anos, a gente se acostumou com esse termo, né? A gente sabe que a gente tem que servir. Não, tem que servir lá na igreja, tem que servir o Senhor, tem que servir, tem que servir, tem que servir. Tá, afinal, o que é isso? O que é servir? O que é servir a Deus? O que é servir a igreja? Então, vamos pensar um pouquinho na definição disso. O dicionário, que é nosso amigo, ele não é cristão, mas olha só que interessante a definição dele, né? Então, servir é trabalhar em favor de alguém ou de algo, encarregar-se do funcionamento ou de alguma atividade e prestar a alguém, algum obséquio, ajuda ou serviço. Então, é legal a gente pensar que, mesmo sendo o dicionário, a definição dele está relacionada ao outro, certo? Você vai trabalhar para o outro, você vai fazer algo para o outro, para outras pessoas. O serviço, então, ele está relacionado ao outro, a outra, né? Então, servir a Deus, servir na igreja, significa isso, significa a gente pensar no outro. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Ok, a gente viu o dicionário, a definição, e agora a gente vai pensar então na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala no servir? O primeiro versículo está em Gênesis 2, 18, quando Deus cria a mulher. Então a gente vai ler esse versículo pensando aí na função que Deus nos criou, para que Deus nos chamou. Em alguns momentos eu vou pedir para a gente ler juntas, tá bom? Para manter as irmãs acordadas, tá? E aqui comigo, combinado? Então vamos lá, vamos começar lendo juntas. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o não é bom que o homem esteja só. E aí, então, ele já dá a solução. Ele fala que não é bom, mas ele já dá a solução. Vou fazer alguém que o auxilie. Então, essa palavra auxílio, ela está relacionada ao serviço. Então, nós mulheres fomos criadas também já com esse propósito de auxiliar o homem, auxiliar nosso marido. Isso envolve o serviço, ajudá-lo. Auxiliá-lo em quê? Para que ele cumpra o seu propósito diante do Senhor. Auxiliá-lo a glorificar a Deus. Então, o nosso serviço tem a ver com isso. Tem a ver em ajudar pessoas a glorificarem a Deus. Ok? Esse termo auxílio usado em Gênesis 2 é o mesmo termo usado para o próprio Deus, lá em Salmo 121, 1 e 2. Vamos lá, vamos ler juntas?
Levanto os olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Então, essa palavra socorro é a palavra auxílio, que também pode ser a palavra serviço. Então, o próprio Deus, ele é o nosso socorro, ele é o nosso auxílio. Ele nos auxilia no sentido de nos proteger, né, de nos guardar. Então, quando a gente serve o outro, o nosso marido, as nossas irmãs, a nossa igreja, a gente reflete o caráter do próprio Senhor, que também é o nosso socorro, o nosso auxílio. E no Novo Testamento, o texto que o Ricardo citou, eu acho tão legal isso, né? Como Deus vai encaminhando tudo desde o começo do culto, né? A apresentação do OPL, o serviço da igreja, né? Todos aqueles irmãos envolvidos. Depois a mensagem também falando. Gente, isso é obra do Espírito Santo, né? Então é muito legal isso. Vamos ler um outro versículo que também foi falado lá embaixo.
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Então, em Marcos 10, 45, a gente tem um exemplo do próprio Cristo. Então, o auxílio que nós precisávamos veio através de Cristo Jesus. E Ele é o nosso auxílio. E Ele deu a sua vida em nosso resgate. E olha só, o contexto desse versículo de Marcos, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o melhor. Eles queriam saber quem ia ficar lá do lado de Jesus, né? Quem era digno de estar mais perto de Jesus, e aquela coisa toda que o nosso coração luta, né? E Jesus então dá essa lição para eles: você quer ser reconhecido? Você quer ser líder? Sirva, seja um servo. Então, servir está relacionado com tudo isso, né? Por que então que a gente, vamos pensar, por que que a gente deve servir então? A gente deve servir porque a gente foi criada para servir, certo? O que a gente deve servir? A gente deve servir as pessoas, né? Servir o outro. Como a gente deve servir? É o que a gente vai conversar mais detalhadamente aqui nessa aula. E para que nós devemos servir? Para que por meio do nosso serviço, o amor de Deus seja conhecido, né? Essa é a grande ideia. Somos criadas para servir pessoas das mais variadas formas, para que por meio das nossas ações, o amor de Deus se torne conhecido. Então, olha só a importância da gente entender o que significa servir. Não é só você fazer algo por alguém, ou planejar alguma coisa. Você está refletindo a Cristo, o caráter de Deus. você está tornando conhecido o amor do próprio Deus. É algo mais profundo do que a gente imagina que é. Então essa é uma primeira parte aí, gente. Queria conversar com vocês sobre essa definição aí do serviço. As irmãs já sabem, as irmãs já estão acostumadas. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja serva, né? As irmãs são envolvidas, as irmãs são dispostas. E, gente, nós louvamos ao Senhor por isso. Então, a aula de hoje é mais um encorajamento. E talvez para você que está chegando não entende muito bem o que é isso, você vai poder ter essa chance de entender e poder se envolver mais como mulher na nossa igreja. A segunda parte, então, da nossa aula, a gente vai pensar aqui. Já foi demais. Não tá certo. Vamos ler o texto de Gálatas. Vamos ler juntas. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que legal, esses dois versículos, então, eles mostram que o serviço tem a ver com o amor ao próximo. Então, servir tem a ver com o amor ao próximo. E, gente, não é fácil. A gente, por natureza, a gente é egoísta, né? Talvez você que já seja, que é mãe e avó, talvez você entenda isso com mais naturalidade. A gente já está sempre se doando, né? Sempre pensando no outro, no bem da família, no bem dos filhos, né? Mas isso também não é natural, né? Quando a Davi Murphy sempre fala, né? Você quer saber o quanto você é egoísta? Se case. Quer enfatizar o seu egoísmo? Tenha filhos, né? E isso vai revelando o nosso coração. Posso pedir só para alguém fechar a porta ali, ó, por favor? Para não atrapalhar as outras salas. Obrigada. Então a gente é egoísta, né? Não é uma coisa natural. Mas amar o próximo, então, envolve sair de si mesmo. É você estar atenta, não ao seu umbigo, mas aos outros ao seu redor. Começando ali com a sua família e as pessoas que Deus tem colocado à sua volta. O que elas precisam? Como eu posso ser uma bênção na vida dessas pessoas, né? Isso é adorar a Deus. Então, servir é pensar no outro, é amar o outro. E é um amor sacrificial. É sacrificial, né? Não é algo natural de nós. Ah, que vontade de ajudar uma pessoa. Não é. Às vezes vai ser um sacrifício. E isso faz parte do trabalhar de Deus em nossas vidas. Mas se a gente não se importa com isso, se a gente não serve, se a gente não ama a nossa irmã, o nosso próximo, a gente está em pecado. É uma desobediência à palavra de Deus. E a Carol trouxe isso na sexta-feira para nós. Às vezes a gente está em pecado e a gente não se dá conta disso, né? Que é uma desobediência muito clara à palavra de Deus. O mandamento de Deus é claro: ame o próximo como a si mesmo. É com esse amor que você tem amado as suas irmãs aqui na igreja, os seus irmãos. Se você não tem amado dessa forma, sim, você está em desobediência. E desobediência é pecado. Então, nesse livro que nós estamos estudando, Mulheres que Caminham Juntas, a nossa ênfase está sendo mais o contexto da igreja, certo? Eu não vou enfatizar aqui o serviço em casa, com a família, tá bom? A gente vai conversar e focar sobre a nossa igreja local, tá bom? E pensando, né, como mulheres, a Ricardo também falou isso na pregação dele, né, hoje cedo, a gente tem mania, e acho que na mulher isso é mais forte, né, a gente se compara demais, né? Então, a gente olha para a nossa irmã do lado e a gente fala assim: ai, Mas se eu ensinasse como a querosene, se eu cozinhasse como aquela pessoa, se eu fosse extrovertida como a outra, e a gente admira, a gente contempla o dom dos outros e a gente fica desejando ser como as outras. E às vezes, por causa disso, a gente menospreza aquilo que Deus tem nos dado. E a gente deixa de ver aquilo que Deus tem colocado em nós e não usamos isso para a glória de Deus. A gente fica só na inveja, na cobiça, né? E a gente não faz a nossa parte. Ah, eu faço igual ela, então não preciso fazer. Isso também não está certo. Dons, servir, são presentes, é um presente de Deus. É Deus quem nos dá isso. E é para a glória dele. É para a glória de Deus. Então, dons e talentos não deveriam ser motivos, né, de inveja, de disputa, mas de vez é um motivo de alegria. De descobrir, Senhor, como eu posso te servir mais, te servir melhor, do jeitinho que eu sou, com as habilidades que eu tenho, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como descobrir de que forma eu posso servir melhor na igreja? Como usar meus dons e talentos para a glória de Deus? Ah, mais um texto bíblico aí que fala, vamos ler juntas. 1 Coríntios 12, de 4 a 7, vamos lá? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ok, então o Espírito Santo é quem dá diferentes dons para diferentes mulheres. Então a gente não precisa ficar se comparando, né? Ter essa preocupação de que eu não sei isso, eu não sei fazer aquilo. É o Espírito Santo que sabe, ele que dá, ele que capacita. Jesus também proporcionou diferentes formas de ministério. E, gente, cada um desses ministérios é importante. Se você varre o lixo, se você lava o banheiro, ou se você canta lá na frente, é tudo ministério do Senhor Jesus. Não tem um ministério melhor, mais importante. Todos os ministérios, tudo aquilo que a gente faz, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O resultado dos nossos dons também não são nossos, não depende de nós. Isso vem de Deus. Vem de Deus. É Deus quem efetua tudo em todos. Não depende da nossa capacidade. Eu sou muito boa nessa área. Não é isso. Quem capacita é o Senhor. É o Senhor. Nós não somos boas em nada. Nós somos boas em pecar, em fazer aquilo que é errado. Então é o Senhor que nos capacita. E a cada um é dada a manifestação do Espírito, último versículo, visando o bem comum. Os dons, eles têm um propósito muito específico. É o bem comum. Não é o reconhecimento, não é você receber elogios, mas é o bem comum da igreja. Então, você é boa numa área, o que você tem feito com essa área para agradar a Deus, para honrar a Deus, né? Então, lembra disso, servir tem a ver com o outro, com a igreja. Como você tem servido a igreja com os seus dons, com os seus talentos. Não é aquilo que você sabe fazer de melhor, não é para você mesmo. Não esconda isso. Sirva, sirva ao Senhor. Todos os crentes, Homens e mulheres recebem o dom do Espírito para servir no ministério da Igreja de Cristo, no poder de Deus, para o bem da Igreja. Você é uma filha de Deus. Você tem dons e talentos dados pelo Espírito Santo. Sim, você tem, mesmo que você ache que você não sabe fazer nada, você tem. Você é útil no reino de Deus. Então, todo mundo tem para servir. Todo mundo tem alguma coisa para doar para o Senhor, para o bem da Igreja. Para o bem da Igreja. Sempre lembrando disso, do propósito. O bem da Igreja. Quando, então, você deixa de servir... Tá, você fala assim, ah, eu não sou bom em nada, ou tem tanta mulher que faz tão melhor do que eu. E aí você se esconde, você fica no seu cantinho e você, né, não se importa, você é indiferente. Você está desperdiçando um dom que o Senhor te deu. Então você, quando você não serve, você está desperdiçando o dom que o Senhor te deu. É desprezar os ministérios de Jesus. Não é só não fazer nada. Você não está se importando com algo que é muito importante para o Senhor. Você deixa de experimentar o poder de Deus na sua vida. Porque, gente, é o Senhor, lembra? Nós vimos no versículo anterior. É o Senhor que nos capacita, não tem a ver conosco, mas é o Senhor. E essa é a beleza do Evangelho, né? É o poder de Deus atuando em nós. Não são as nossas forças. E é isso, é a nossa fraqueza. Ele é exaltado, Ele é glorificado. E, gente, para mim é um desafio estar aqui na frente falando com vocês. Mas é... Eu amo a Deus. Eu amo o Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. E eu fiquei pensando, por que eu resisto tanto em ensinar? A gente foge das responsabilidades. A gente não quer se envolver, a gente não quer responsabilidade, né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus está nos chamando para servir. Para servir. Logo eu, Senhor. Logo eu. Tem certeza? Lembra de algum personagem bíblico que, ó, tentou pular fora várias vezes?
Moisés
é igual a muita mulher aqui dentro dessa sala. Tem certeza? Olha só como ele falou com o Senhor. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Esse é só um pedaço, né? Tem várias desculpas lá de Moisés. Ai, Senhor, o Senhor está escolhendo a pessoa errada. É melhor o Senhor não me botar nessa encrenca. Não vai dar certo, eu não sei falar. Mas como é que o Senhor responde? Disse o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Gente, é o Senhor. Para de dar desculpas. É o Senhor que vai te capacitar. Se Ele está te chamando para alguma coisa, vá. Seja bênção. Esteja aberta, esteja disposta para que Deus trabalhe em você. E é tão gostoso a gente experimentar isso. Esse poder do Senhor atuando em nós para o bem da Igreja, do reino dEle. Para que outras pessoas conheçam o seu amor. Então, nenhuma de nós está capacitada. Nenhuma, acho que nem a Quero Sul. Não é a Quero. Mas é o poder de Deus. É o poder de Deus atuando em nós. Então, não fuja. Não fuja. Seja corajosa. Deixe Deus trabalhar através da sua vida. Quando a gente não serve,
na igreja, a gente não cumpre o nosso papel no corpo de Cristo. A gente sobrecarrega pessoas e prejudicamos o reino. Então pensa comigo, que você não está servindo, né? Olha quanta coisa acontece depois disso, quando você decide. O Ricardo sempre gosta dessa ilustração, né? Que a palavra de Deus usa o nosso, faz analogia do corpo de Cristo com a igreja, do corpo, né? Do nosso corpo com a igreja, os membros e tudo mais. E ele fala que só tem uma coisa no nosso corpo que não faz diferença, que é a verruga, né? Que ela não serve pra nada. Então, quando você decide ser uma verruga no reino de Deus, você decide que você não vai fazer nada. Eu vou na igreja, vou sentar na cadeira, eu vou ouvir, depois eu vou embora. Pronto, fiz a minha parte, fui alimentada. Quando você decide por isso, você não está cumprindo o seu papel como membro do corpo de Cristo. E aí olha o que acontece, você sobrecarrega outras pessoas e você prejudica o reino. Vocês entendem isso? Que não é, gente, a nossa vida não é sobre nós, não tem a ver conosco, é sobre Deus, é sobre o reino de Deus. Então, quando a gente não faz a nossa parte, muita coisa é prejudicada, muita coisa é prejudicada. Próximo versículo. Vamos ler juntas, vamos lá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Então é um só corpo. Nós precisamos uma das outras. Se você tem inculcado aí na sua mente que a sua vida ela não faz diferença aqui na igreja, você está inculcando uma ideia errada. Todo mundo é importante para o corpo de Cristo. Se você faz parte dessa igreja, se Deus te colocou aqui, Ele quer te usar. Então vamos pensar, ó, no que a gente tem conversado. Você está escalada no Piba Kids, e isso eu sei que acontece Todas as semanas. Você está escalada no Piba Kids. 8h45, você avisa o pessoal que você não vem. Por qualquer motivo. Pode ter sido um imprevisto real, mas a maioria das vezes não é. O que vai acontecer? Eles vão ficar desesperados. E aí tem que chamar alguém da outra escala. A pessoa da outra escala já perdeu os dois cultos, que foi a escala dela. Ela não preparou a lição. Então, além dela não dar a aula direito, quem mais vai ser prejudicado? As crianças. Porque vai ser uma aula bem mais ou menos, né? Bem daquele jeito. Então, olha só. Olha como é uma cadeia, né? Quando você se compromete e você não faz, ou você não leva a sério o seu serviço. Você sobrecarrega pessoas e prejudica o reino. É isso, gente. Quando você machuca uma mão, né? Quebrou. Quebrei a minha mão esquerda. Direita, vai, eu sou destra, né? Quebrei minha mão direita. O que vai acontecer com a minha mão esquerda? Ela vai trabalhar em dobro, certo? E o que vai acontecer? Ela vai ficar cansada, sobrecarregada. Então Deus não criou o nosso corpo assim, né? Cada um tem a sua função e o corpo de Cristo é a mesma coisa. É tão fácil a gente entender assim, né? Mas é tão difícil a gente colocar em prática. E a gente acha que não, a nossa igreja é tão grande, tem tanta gente, alguém vai fazer o que eu estou fazendo. Mas se todo mundo tem essa mentalidade, quem vai sobrar? Né? E a gente vai jogando para outra. nós então precisamos umas das outras para que o corpo de Cristo seja forte e saudável. Precisamos uma das outras para que o corpo de Cristo seja forte e saudável. Então, quando você entender que a irmã do seu lado, ela tem a sua função dentro da igreja. E quando é a irmã do seu lado entender que você também tem a sua função dentro da igreja, então o corpo de Cristo será mais forte e mais saudável.
Ok. Como conhecer então o meu dom?
Camila, eu não sei. Eu não sei o que eu posso fazer aqui na igreja. Não sei como ajudar. Vamos lá, alguns passos mais práticos então. A primeira sugestão é: olha,
parece bobo, né? A gente menospreza demais a oração, não é verdade?
Mas ore, coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu estou entendendo que eu estou parada aqui dentro da igreja, que talvez eu possa servir mais. Como o Senhor quer que eu trabalho na igreja, o que eu posso fazer? Me mostre. Então, ore, busque a direção do Espírito Santo. Lembra que dons e talentos é o Espírito Santo que nos dá. São presentes do Senhor. Então, ore, busque a orientação dele. E outra, quando a gente ora, a gente reconhece a nossa dependência do Senhor. E a nossa intimidade com ele cresce. Então, quando a gente cresce em intimidade, a gente cresce em dependência do Senhor, a gente tem mais vontade de conhecê-lo. E quando a gente conhece mais a Deus, a gente o imita melhor. Então, olhe, busque a ajuda de Deus. Fique atenta às oportunidades à sua volta. Então, quais são as necessidades que têm surgido no seu contexto? Ali onde você talvez participa, no seu grupo de amigos, quais são as oportunidades, onde as pessoas estão precisando de ajuda? Pode ser um caminho, uma direção, ou para que você tem sido chamada para servir. Então as pessoas às vezes têm te convidado, você não está nem se oferecendo, mas as pessoas estão te chamando, porque elas estão vendo. Talvez, nossa, você cozinha tão bem, você não quer participar da equipe de cozinha? Nossa, você faz isso tão bem, você não quer vir, não quer ajudar. E talvez você está sendo chamada e tem resistido. Então fique atento a isso. Você tem sido chamada várias vezes numa mesma área para ajudar? Talvez você já tenha a sua direção sobre onde servir. O que as pessoas falam sobre a sua forma de servir nessa área? E aqui, gente, não fiquem chateadas, às vezes, com críticas, né? Talvez você está lá na cozinha e a coordenadora lá da equipe vai falar: minha irmã, hoje você vai ajudar na louça, né? Tá tudo bem, talvez o seu dom não é cozinhar. E tudo bem, você vai ser uma bênção melhor ali lavando louça, né? Não fique chateada, né? Veja os feedbacks. Talvez Deus queira te direcionar para outras coisas. Ou você se dispôs lá no Piba Kids e teve a sua primeira aula. Não, gente, olha, eu quero ajudar, mas criança não é na praia, né? Tudo bem, não tem problema. A gente tem muitas áreas para servir. O importante é servir, seja direcionada pelo Senhor. Fique atenta também para reconhecer o dom de outras. Então, de repente, você viu uma mulher diferente. Nós tivemos aqui a experiência na sexta-feira, né? Uma mulher bem diferente dirigindo a nossa reunião. E encoraja. Olha, foi tão legal, você foi tão bem, você fez muito bem aquilo. Aquele desafio que você aceitou, né? Reconheça, você está vendo mulheres trabalhando em algumas áreas. Encoraja-as. Olha, você faz isso tão bem, continue. Vá em frente, você está no lugar certo. Encoraje suas irmãs. E sirva, né? Muitas vezes, a melhor forma da gente conhecer os nossos dons é servindo. Comece a servir. Se você não serve na igreja, você não vai descobrir o que você pode fazer para o Senhor? Se você não tiver iniciativa, você vai continuar sendo uma verruga no corpo de Cristo. Próximo versículo diz assim, vamos ler juntas, vamos lá. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Então aqui nesse versículo a gente vê pelo menos dois dons sendo citados, né? Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Aqui o dom da fala, do ensino, do discipulado, do aconselhamento. A gente não vai focar também nessa parte, porque nós vamos estudar nas próximas três aulas sobre esses assuntos, tá bom? Mas a gente vai para essa segunda parte do versículo. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, da forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então a gente vai conversar, tem conversado sobre isso, o serviço mesmo, não de ensino do espiritual, mas o serviço prático, tá bom? Se alguém serve, então faça-o na força que Deus provê. De novo, só enfatizando, não é a nossa capacidade, mas é a força do Senhor. Então não tenha medo, gente, não tenha medo. O que Deus quer de nós é disposição, é desejo de servir. O resto é Ele que faz, é mais fácil ainda. A gente não tem que se preocupar com os resultados, com a capacidade. É Deus quem faz. Então, e o alvo, né? Tem o alvo é de novo o propósito, né? Para que todas as coisas Deus seja glorificado. Então, mais uma vez, não se trata de nós, sobre o reino de Deus. Então, a minha pergunta é, se você já é uma mulher que serve, você tem servido na igreja, como você tem servido? Como você tem feito o seu serviço na igreja? Você dá o seu melhor? Ou você faz de qualquer jeito? Você prepara a sua aula com antecedência, ou no sábado à noite você corre lá na revista das crianças e prepara a sua aula? Você cumpre o seu compromisso? Você deu a sua palavra? Você cumpre aquilo que você falou? Você chega no horário? Ou você é relaxado? Ah, não tem problema chegar um pouquinho atrasada. Eles entendem, tem outras pessoas na sala. Você faz para se aparecer? Você faz para receber elogios? Para que as pessoas te reconheçam? Ou você faz para a glória de Deus? Você vem para a igreja disposta a fazer qualquer tipo de serviço? Ou você é daquelas que só faz o que você quer? Pegar um lixo do chão? De jeito nenhum. Lavar um banheiro? A gente tem funcionário na igreja para isso, por que não fazer isso? Limpar ali a meleca que ficou na pia? Chama a dona Zê. E a gente passa para o outro. Mesmo que não seja a sua função, você vem exposta a isso, viu o lixo no chão? Você consegue se abaixar, pegar e levar ao lixo? Coisa simples, não precisa ser coisas grandiosas. Então você vem com esse coração para a igreja disposto a servir independente do tipo de trabalho? Caminhando para o final. Isso que eu já falei, né? Desculpa, gente. Vamos conversar então de forma mais prática. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Três dons mais específicos ali no nosso contexto. De forma bem prática, gente. Eu tentei ser bem prática mesmo. Para, de novo, se você é uma irmã que já tem feito isso, se sinta encorajada. E é isso mesmo, continue. E talvez você que está
está aprendendo ou está meio parada e não tem servido, que isso seja uma forma de encorajamento e de você visualizar talvez onde você pode atuar, tá bom? Então, três dons no nosso contexto. São três dons que a palavra de Deus fala que, na verdade, assim, todas nós, são áreas que todas nós devemos ser usadas por Deus, tá bom? Não é porque você não tem esse dom, então você não vai exercer, não é isso. Mas tem algumas pessoas que elas vão ter isso de forma mais acentuada, né? Isso é mais natural para essas pessoas. Mas todas nós devemos estar engajadas de alguma forma nesses três dons, tá bom? O dom da diaconia, da misericórdia, contribuição e hospitalidade, a gente vai conversar junto, e o dom da administração. Vamos ler esse texto juntas aí de Romanos 12, 7 e 8. Para quem consegue enxergar, desculpa, gente. Se o seu dom é servir, siga. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui Paulo é tão enfático, né? Assim, gente, se o dom é servir, sirva, né? Tipo assim, se você sabe fazer bem isso, faça, né? Para de dar desculpas. Puxa, você tem, você faz isso muito bem, faça para o Senhor, né? Não tem assim, um meio termo, né? Ah, quando você tiver afim, faça. Ah, se você puder e tiver tempo, faça. Não. Se esse é o seu dom, faça. Sirva. Vamos lá, diaconia então. Se o seu dom é servir, sirva. Essa é a primeira parte. A diaconia, ela envolve o serviço prático, né? Ou de dar assistência para alguém. Então tem duas áreas aí, o serviço logístico e o serviço a pessoas. O serviço logístico é aquela mulher que vai organizar um ambiente. Então, sei lá, você tem um pequeno grupo, você é aquela que vai chegar mais cedo, você vai arrumar a sala, as cadeiras na disposição que você quer, você vai preparar o chazinho, o bolo, vai colocar no lugar que você quer, você vai preparar o ambiente, né? Você, a estrutura é uma coisa mais logística, né? Pra vocês entenderem. A gente que é dona de casa, a gente também tem que fazer isso. Eu espero que vocês façam isso em casa, né? A gente precisa organizar o nosso lar, certo? A igreja é a mesma coisa, a gente tem que manter a igreja em ordem, funcionando. Pode ser limpeza, né? Então, de repente, precisa limpar um ambiente. Pode ser apoio técnico, você entende da parte tecnológica, tem que ligar e não tem que ligar, correr atrás disso. Serviços administrativos, né? Precisa cuidar das finanças. Ou precisa alinhar com o Garcia, que horas pode usar, qual sala pode usar. Enfim, são muitas coisas, tem muitas pequenas áreas. Mas, de repente, você gosta. Eu sei até que tem uma formação nisso, né? Tem pessoas que são formadas em logística, né? Então, se você gosta dessa área de administrar, de cuidar, de planejar, se envolva dessa forma. O serviço a pessoas, ele é mais direcionado às pessoas, certo? Então, pode ser, por exemplo, levar cestas básicas, pode ser visita, né, visitação aos enfermos, visitação às mamães que tiveram seus nenéns, levar as refeições, tanto para uma pessoa doente, quanto para uma pessoa que está ali ajustando a vida agora com um bebê, né? E eu vou falar aqui da minha mãe, ela vai ficar brava comigo. Mas a minha mãe é um grande exemplo de serviço, porque desde que eu me lembro, ela serve na igreja, tá? E ela foi visitar uma amiga, essa amiga morava sozinha, ela estava muito doente, e minha mãe foi fazer uma visita, normal. Uma amiga ia visitar outra para encorajá-la, para orar com ela. Na hora que ela chegou lá, disse que a casa dela estava um caos. Um caos. Porque ela estava realmente muito mal e ela morava sozinha. Então a minha mãe não sentou e ficou batendo papo com ela. A minha mãe pegou o rodo, pegou a vassoura e fez uma faxina. Lavou a louça, deixou a cozinha em ordem, limpou o banheiro, limpou a casa. Foi precioso, ela serviu aquela irmã do jeito que aquela irmã precisava naquele momento. E com certeza aquilo falou muito mais ao coração daquela irmã do que se minha mãe só tivesse ido lá visitar. Ela foi além. Então, é isso. Você vai visitar uma mãe que teve um bebê. Eu lembro de uma amiga minha compartilhar isso comigo. Ela falou, gente, a fulana veio me visitar, veio conhecer o neném. Mas ela lavou a minha louça. E ela falou assim com alegria. Porque a gente sabe como é, às vezes, uma cozinha em ordem, gente, é um alívio para uma mãe que está vivendo dias caóticos, né? Então é isso. Sirva de formas criativas as pessoas que estão ao seu redor. O que preciso fazer? Faça.
Posso dar um testemunho?
Pode.
Há 4 anos que eu cheguei aqui na igreja, nós estávamos em plena pandemia, né? Aí lá na igreja só tinha o culto da manhã e as cadeiras eram duas em duas, tudo separado. Mas chegou o dia, voltou todo mundo, as cadeiras todo mundo tinha. E esse dia foi o dia do café. Começou o café também. Aí todo mundo saiu do café e eu fiquei lá sentada. Acho que ainda estava meio assustada. Aí alguém chegou e falou assim, você quer que eu vou buscar café para você? Quero. Aí a pessoa perguntou, com açúcar ou sem açúcar? Eu falei, sem açúcar. Aí ela foi buscar o café, demorou um pouquinho e trouxe café.
Oh.
Aí ela falou, ah, sabe por que eu demorei? Porque eu estava esperando achar onde que tá, estava procurando onde estava o café sem açúcar.
Sem açúcar. Olha
essa
só.
Pessoa
foi
você.
Ah, eu achei que a senhora não estava lembrando. Ah, é verdade. Ah, obrigada pelo encorajamento. São coisas simples, tá vendo? Você dá atenção a alguém que está ao seu redor. Às vezes é uma oração, às vezes é buscar um cafezinho. São várias formas, né, que a gente pode servir pessoas. Mais um versículo aí, ó, um exemplo, na verdade. Olha só o que Paulo fala dessa irmã Fibe. Recomendo-lhes nossa irmã Fibe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, Paulo reconhece o serviço da irmã Febe, mas eu nem sei como fala Febe, eu acho, né? Serva, olha como a Paulo descreve ela, serva da igreja em Cencreia. Paulo foi impactado pela vida dessa mulher, a ponto de citá-la na palavra de Deus. Então, olha só como o nosso serviço, às vezes, pode ter um impacto que a gente nem tem ideia, que a gente talvez não vai nem ficar sabendo. Então, se o seu dom é servir, sirva, faça. O próximo, misericórdia, generosidade e hospitalidade. Nós vamos conversar eles meio juntos, tá bom? O versículo de Romanos fala, né? Se é contribuir, contribua generosamente. Não é contribua com um pouquinho, com o que sobra, e, de qualquer forma, contribua generosamente. E se é mostrar misericórdia, faça-o com alegria. E a gente vai pensar na hospitalidade como uma implicação de misericórdia, tá bom? A gente vai englobar aí tudo junto. Mas vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Então... Peraí, deixa eu me achar aqui. Isso. A gente faz, então, a contribuição, a generosidade, a misericórdia, a alegria e a hospitalidade também com alegria. Tem um versículo lá em Efésios 4 que diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, o texto de Efésios vem depois daquele texto do despojar, renovar, revestir, né? Então, ele fala aqui que a vida nova no Evangelho, a gente deixa o furto para trás. Ou seja, furtar é quando a gente tira do outro para o nosso benefício. E a gente, então, agora passa a tirar do nosso para o benefício do outro. Então, a vida nova do Evangelho, ela é generosa. Ela tira do seu para o benefício do outro. Com alegria, com generosidade. Então, quando a gente vai pensar no outro, de que forma, talvez, você faz o seu ministério? Você é aquela que, ai, mas isso vai gastar, vai custar. Ou eu não vou receber um missionário na minha casa porque, ai, eu não tenho, assim, um quarto de hóspede com suíte, com não sei o quê. Ai, a minha cozinha é muito apertada, a minha sala... Você tem medo de tirar do que é seu e oferecer para o outro, né? Não é o que a palavra de Deus nos ensina, que a gente deve fazer isso com alegria e generosidade. Olha só o exemplo da Sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4. Olha que legal. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Olha que legal, gente! Então aquela mulher começou a cuidar, a Sunamita começou a cuidar do profeta Eliseu, dando refeições periódicas, até que ela percebeu que ele passava por ali com uma certa frequência. Então ela falou: querido, tive uma ideia. Vamos fazer um quartinho para a gente receber esse profeta de uma forma melhor, para que ele tenha ali a privacidade dele, o cantinho dele, ele vai poder descansar melhor, fazer as coisas que ele precisa. Então, olha só, ela investiu, mexeu no bolso, tirou recursos, né? E é isso, gente, a generosidade é isso, hospitalidade é isso, é sairmos de nós mesmos, é recebermos bem, é aquele conforto que você tem em casa, é você dividir isso com os outros, é compartilhar, é dar o seu melhor pro outro. E aí, alguns versículos mais para frente, Eliseu faz assim: ele mandou que Geazi dissesse para ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Então Eliseu, ele queria ajudá-la também. Puxa, você está sendo tão legal com a gente. E ele tinha uns contatos, né, do rei, do comandante, ele tinha influência. E ele perguntou para ela: o que eu posso fazer por você? Gente, olha a resposta dela. Ela respondeu: eu estou bem entre minha própria gente. É como se ela tivesse dito: esse é o meu povo. O Senhor me chamou para isso. Eu fiz porque é isso que eu faço. Eu sirvo a minha família. Eu sirvo a minha igreja. Eu sirvo o meu povo. Tá tudo bem. Ela não fez com o coração pensar em algo em troca. Ela fez porque aquilo fazia parte do seu caráter. Ela já servia aquilo. Ela fazia de todo o coração, com generosidade, com hospitalidade e com misericórdia. E, por último, o último dom, o dom da administração. Se ela exercer liderança, que a exerça com zelo, né? Então, essa, diferente das outras, esse é um dom que a mulher vai ficar um pouco mais em evidência. Ela vai ter que falar no microfone, ela vai estar à frente, liderando alguma coisa. E tudo bem, desde que ela faça isso para a glória de Deus, e não para o reconhecimento próprio, né? Então, esse dom de administração é aquela mulher que faz o negócio acontecer. Na verdade, ela trabalha muito com aquela que tem o dom do serviço no sentido logístico. Elas trabalham muito juntas, né? Porque às vezes você tem todo o planejamento, sabe fazer tudo, mas o microfone não é a tua área, né? Mas a outra mulher talvez vai lidar bem com o microfone. Vocês podem trabalhar juntas, né? Então ela vai liderar, ela vai cuidar, ela vai estar à frente, ela vai marcar as reuniões, ela vai dirigir reuniões, ela vai montar equipes. Enfim, também tem muitas coisas que podem ser feitas nessa área. A gente tem dois exemplos bíblicos de mulheres, né? A juíza Débora e a Esther, né? Que foram mulheres que tinham posição de liderança, mas elas usaram isso para o bem do seu povo. Elas usaram isso para agradar a Deus, para a glória de Deus, não para se exaltar, não para se enaltecer, muito menos para lançar um movimento feminista, né? Elas fizeram aquilo em bem, em benefício do seu próprio povo, para a glória de Deus. E aí, algumas áreas que eu fui pensando aqui na nossa igreja que nós temos. A liderança em ministérios femininos, né? Então, a gente tem muitas coisas de mulheres que acontecem na nossa igreja. Então, aquelas mulheres que estão à frente disso, elas já exercem esse dom. Mas talvez você goste dessa área, você pode ainda ser usada por Deus. Deus pode estar te chamando. Então, a gente tem a Lilian Chimizo hoje, atualmente, né, como a nossa coordenadora do Ministério de Vidas. Então, tudo que envolve ensino, discipulado, aconselhamento, é ela que está coordenando. Mas a gente tem também as coordenadoras dos pequenos grupos. E cada uma dessas facilitadoras, coordenadoras, é uma mulher que está exercendo um dom de liderança. A gente tem a Olivia com o projeto Ana, tem a Adri, que faz com o seu grupo de casais, tivemos a Neide, que dirigiu a reunião de sexta-feira, e temos tanta, a minha mãe, que dirige o seu grupo lá na casa dela, a Daiane, que tem um grupo na casa dela, e cada um de vocês que usa isso, a Nath, né, Maria, temos muitas mulheres, né, que estão à frente aí de pequenos grupos. Vocês sim estão exercendo esse tipo de dom. Quem vai coordenar ministérios de serviço? Então, a gente tem, por exemplo, a Raquel Casagrande, junto com o Casagrande, na coordenação aí do Ministério Social. A gente tem a Elaine Moraes aqui, que cuida da cesta básica, coordena isso, equipe, quem come essa cesta vai chegar no fulano, no ciclano. Tem todo um trabalho por trás. Então, a gente tem mulheres exercendo isso. Estou acabando, gente. Administração de projetos sociais, comunitários. Então, tem os haitianos, Vila Minha Pátria, reforço escolar, aula de inglês aqui na igreja. Então, também, quem está à frente disso? Você tem boas ideias, você gosta desses projetos de ajuda social, dessas coisas? Use isso para Deus. Direção de coros, de grupos musicais. Temos a Inês aqui, então, ela é uma mulher dirigindo o coral das crianças, ela com todo o apoio do seu marido, ali com ela, uma equipe por trás, mas ela está ali engajada, liderando as nossas crianças no louvor e adoração a Deus. Por muitos anos, a Cléia foi a regente do coro jovem. A Cléia foi uma grande influência na minha vida pessoal, né? Passei anos cantando ali no coro jovem, debaixo da liderança dela, e foi uma bênção, quantas cantadas para a glória de Deus. Então, mulheres podem ser usadas nessa área. Supervisão de eventos, de retiros, né? Você gosta dessas coisas, de ter a mulherada junto, isso te empolga. Sirva, venha fazer parte. E mentoria de outras mulheres, né? Deus também nos chama para liderar outras mulheres, capacitar outras mulheres no ensino da palavra. de novo, a gente vai conversar nas próximas três aulas sobre esses assuntos: discipulado, aconselhamento e ensino. Então, seja uma mulher que sirva de coração o nosso Deus. Concluindo aí a nossa aula, né? Que sejamos então mulheres dispostas a servir a nossa igreja viva, para que o amor de Deus seja conhecido por todos. Amém?
Amém.
Vamos orar rapidamente, então, e eu já libero vocês. Querido Deus, obrigada pela tua palavra, que é tão prática e fala tanto aos nossos corações, nos ensina, nos encoraja, nos exorta também, ó Deus. Nos ajude aqui, cada uma, como mulheres da tua igreja, a sermos uma bênção aqui, ó Deus. Que cada uma cumpra a sua função, para que o teu reino cresça e o seu amor seja conhecido por todos. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Bom almoço a todos.